It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. That's youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Você, a nossa excelência aqui, nós estamos começando a nossa semana, são 5 horas da tarde e até às 6 por aqui a gente analisa os principais fatos e as principais notícias políticas do dia, começando a semana com algumas mobilizações entre os pré-candidatos à presidência da República, gente, que anunciam agendas de viagens pelo Brasil e também pelo exterior. João Dória participa em Nova York do evento Personalidade do Ano, promovido pela Câmara do Comércio Brasil Estados Unidos. O ex-presidente Lula anunciou que vai percorrer o país para conversar com o povo brasileiro, com diferentes categorias e também com diferentes empresários. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou no sábado de uma motossiata em Santa Rosa, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Já o PDT admite conversas com Lula. O ex-presidente declarou respeitar a candidatura de Ciro Gomes. Essa disputa presidencial aqui no país é inclusive o tema da nossa enquete de hoje, que nós vamos abrir no portal da Jovem Pan News, perguntando justamente se você acredita que a aliança do PT com uma terceira via pode ameaçar de alguma forma a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, sim ou não, o seu voto no jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde, hein? Ótima semana para nós. Já vejo por aqui o nosso Fábio Piperno, o Rodrigo Constantino, Marco Antônio, Jorge Serrão. Ótima tarde para vocês. Vamos tentar trazer um pouquinho aí desses avanços. Piperno, você havia dito no nosso grupo de WhatsApp que essa semana tem 4 pesquisas para sair. É isso mesmo? Quais seriam?
Isso mesmo, a da Genel Quest. Tem uma que saiu hoje. Depois, na quarta-feira, a do Poder Data. E essa do Poder Data vai coincidir com uma outra pesquisa dessas que fazem levantamento presencial. Então, vai ser muito legal para que a gente compare os resultados dos levantamentos por telefone com os presenciais. E também, no final de semana, sexta-feira, uma outra pesquisa XP e PESP.
Muito bem, Piperno, vou continuar contigo justamente buscando entender o que você achou do evento de sábado, afinal de contas foi no sábado, 3 em 1 é sempre de segunda a sexta, das 5 às 6 horas da tarde, e as pessoas querem ouvir um pouco da nossa análise a respeito de como é que foi esse lançamento da candidatura de Lula e Geraldo Alckmin.
Olha, Paulo, boa tarde aos colegas da nossa audiência. Eu acho que atingiu os objetivos imaginados aí pelos organizadores. Aliás, hoje, inclusive, há uma versão menor desse evento, está acontecendo exatamente agora lá em Belo Horizonte, para onde o Lula foi para não só fazer também o lançamento da candidatura em Minas, como principalmente para tentar parar umas arestas que estão um pouco complicadas lá, né? O Lula e o prefeito Calil, candidato ao governo, eles conversaram, eles são muito próximos, o Calil é do PSD, o Calil quer o apoio do Lula e vice-versa. Mas a verdade é que o PT quer lançar o seu candidato a senador, inclusive apresentou o nome hoje. O PSD tem um candidato à reeleição ao Senado, que era o suplente do, enfim, do governador, do ex-governador que foi para o TCU. Então, com isso, há esse embate. Agora, o evento do sábado, ele juntou as forças que algumas delas tradicionalmente ligadas ao PT, né? No caso, por exemplo, aí do agora o PCdoB, o PSOL, obviamente o PSB, E o Solidariedade, que não dessa vez embarcará junto com o PT, e lançaram essa brincadeira aí do novo cardápio, Lula com chuchu. É óbvio que, como piada, como, enfim, momento de humor, valeu, porque há dois dias muita gente discute isso, criticam, outros elogiam, outros riem do prato inusitado, mas o fato é que o evento acabou alcançando, sim, os objetivos da dupla Lula e Alckmin.
Você gosta de Lula com chuchu, então?
Eu quero dizer para você o seguinte, eu espero o cardápio que o Ciro Gomes vai apresentando.
Nossa. Muito bem. Cozinheiro Constantino, a palavra é sua.
Chefe Consta diz o seguinte: esse chuchu com essa Lula aí é indigestão certa, né? Veja, o Alckmin foi até salvo pela Covid, né? Que pelo menos se poupa um pouco mais de constrangimento de estar presencialmente nesse tipo de coisa. Mas, na verdade, o Paulo, eu já disse antes e repito, e vou repetir até outubro, né? O meu esforço vai ser não normalizar esse tipo de coisa. O Lula não é um candidato aceitável, ele não é um candidato normal. Ele foi o chefe da maior quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro, né? E ele só está como candidato elegível graças a uma mãozinha, ou na verdade uma mãezona supremo, né? Teve gente, inclusive, que nesse domingo aproveitou para dar feliz Dia das Mães ao STF, porque realmente age como uma grande mãe para o ladrão do Lula. Então, o esforço todo do Lula é nesse jogo de bastidores. E ele não tem tido muito sucesso. Tem gente do PSDB já falando que, olha, aqui, primeiro turno é Bolsonaro. Tem gente do PDT que, de alguma forma, resiste a esses flertes, porque sabe que o Ciro quer lançar sua candidatura própria e aposta nesse caminho. E tem gente do MDB, com certeza, que já vai debandar para o Bolsonaro. Então, o Lula está com dificuldade. O Brasil tem isso na política, porque tem a questão regional, que nem sempre bate com a questão nacional, mas o fato é que as dificuldades estão se colocando cada vez mais evidentes nessa pré-campanha do Lula, né? E ele, bom, quando não são dificuldades externas que surgem, ele cria as próprias, como já falamos aqui várias vezes nas falas infelizes. Mas a verdade, Paulo, é que esse favoritismo todo aí das pesquisas, até nas pesquisas, que eu tenho minhas ressalvas, já está cedendo, né? E o Bolsonaro já está em algumas encostando ou até avançando e passando. E a tendência, como eu já disse, daqui para frente é só isso aumentar cada vez mais. Bolsonaro vai passar Lula até nas pesquisas suspeitas.
Isso acontece mesmo, Serrão?
Olha, tem essa possibilidade. Saudações, meus amigos e amados haters. Tem essa possibilidade, sim, ela é concreta. Já escrevi aqui no meu artigo no site da Jovem Pan. Os inimigos de Bolsonaro estão achando que ele tem o risco concreto de poder até ganhar no primeiro turno. Essa hipótese é uma hipótese a ser avaliada. Por quê? Esse prato que andaram receitando aí no final de semana, Lula com chuchu, o Constantino tem toda a razão, é absolutamente indigesto. Pior do que indigesto, ele é politicamente imoral e amoral. Ele ataca a moral. São dois políticos que, pelo que se atacaram no passado, não teriam a menor combinação. Então, juntar isso num prato só é uma coisa muito ruim para ser digerida pelo eleitorado brasileiro. Lula, o político que desmoralizou a honradez, foi condenado claramente na Lava Jato e descondenado pelo golpe do Supremo Tribunal Federal em três instâncias sobre três instâncias do Judiciário. E Geraldo Alckmin, aquele que sempre atacou o PT, ele não era chamado de chuchu, como o Lula agora está brincando. O termo que o chamavam era picolé de chuchu, ou seja, algo absolutamente sem gosto, insosso para um embate político mais forte. E Lula precisaria agora de alguém que fosse capaz de, com ele, e partir para um embate político mais forte. Achar que o Alckmin vai ser o contemporizador da chapa é um erro de avaliação total. Ele não consegue unanimidade nem no próprio PT, que dirá entre os demais adversários. O que um falou do outro no passado é impublicável, está sendo repetido a todo momento nas redes sociais e causa um desgaste natural para essa chapa, inviabilizando-a no nascedouro. É uma candidatura dupla que já nasce morta. Não tem a menor condição moral de disputar a eleição presidencial. Mas vai lá. Agora, sábado, Lula foi, pelo menos, oficializado pré-candidato pelo PT, coisa que até então não estava clara. Se ele vinha, se ele não vinha, agora ele decidiu que vem. Mas vamos aguardar ainda a convenção partidária, vamos aguardar muita coisa que vai acontecer até julho, resultados de pesquisas e outras cositas mais, para saber se vai ser mesmo para valer a disputa com o Bolsonaro, que por enquanto é o favorito, porque tem a máquina.
Marco, os petistas estão felizes justamente por conta de uma pesquisa interna que foi feita pelo PT. A gente vai ver se isso vai se confirmar nas pesquisas que vão ser divulgadas nessa semana, do Lula buscando reverter a vantagem que tinha, principalmente no sul do país, em estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O que você acha dessas pesquisas que estão se aproximando agora?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, eu não levo muito a sério pesquisa que dá prevalência ou coloca o Lula na liderança no Sul. Alguém já foi para o Sul aqui? Não. Você conhecer um pouco a população do Sul, você vai ver que petismo lá não vigora, só em capital, só Porto Alegre. Agora, Florianópolis, Curitiba, não tem... Na cidade, na urbe, que é um pouco mais cosmopolita que a capital, você vai ter... alguns petistas ali.
Posso só trazer detalhes justamente nesse ponto que eu levantei
por
aqui?
Favor.
É o seguinte, essa pesquisa interna do PT, tá, gente? Produzida, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores, revela que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente em todos os estados do Sudeste, ganhando no Rio Grande do Sul, empatando com Bolsonaro no Paraná e encostando depois de uma larga vantagem que o presidente da República tinha em Santa Catarina. Essa é a realidade, a gente vai verificar se isso vai se confirmar nas pesquisas dessa semana.
E mesmo assim, até queria oferecer um conselho para quem vive de pesquisa, né? Para esse pessoal que, principalmente a galera da esquerda, preparem o coração de vocês, porque essas pesquisas têm uma tendência de cada vez mais se aproximar e bater em margem de erro. Não adianta ficar querendo cravar com pesquisa, eu acho uma bobagem isso daí. Ela serve para tentar pautar as diretrizes do debate público. Quando você vê que o pessoal da terceira via desidratou, movimentação agora do Bolsonaro, fazendo aproximação e selando aliança no Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, pegando PSDB, pegando União Brasil, ele está trazendo, no âmbito estadual, as lideranças desses partidos para perto dele. Então, quer dizer, isso daí já é um sinal claro de total desalinhamento com terceira via. Não existe, o discurso da terceira via está perdido. As lideranças que a gente já debateu aqui, elas não têm mostrado sinal de vida no ambiente político partidário. Simone Tebet, João Dória, Arnaldo Janones, esse pessoal aí não... André, desculpa, tá vendo, ó? Então, você vê, é um pessoal completamente desvinculado da tendência. A tendência que a pesquisa mostra é a polarização entre essas duas figuras. Agora, Paulo, é normal também que o partido faça uma pesquisa dessa com o intuito de motivar também uma parte da militância. Então, ela tem sim uma finalidade de mobilização da militância. Eles acabam usando isso daí como um instrumento de motivação para esse pessoal.
Mas as pesquisas, queria colocar esse ponto aqui para trazer a reflexão de vocês. As pesquisas, elas também são fatores psicológicos no debate público, né? Sim. Porque ninguém gosta de votar em perdedor, né? Piperno, quem está lá embaixo, por exemplo, normalmente tem essa intenção de voto por conta de querer o famoso, que a gente poderia chamar, inclusive o fenômeno de 2018, quantos eleitores saíram de Geraldo Alckmin para Bolsonaro justamente para não jogar o voto fora.
Então, Paulo, esse é um dos muitos riscos aí, um dos grandes obstáculos, aliás, talvez o maior obstáculo, que é a candidatura do Ciro em frente. Então, imagina, por exemplo, se o Ciro chegar no dia da eleição, no dia 2, com 8, 9, 10% de intenções de voto, mais ou menos o que ele teve até agora. É claro que esse eleitor, no dia, ele vai migrar para a candidatura do Lula. E no final do dia, o Ciro vai ter 2, 3. Né? Isso já aconteceu outras vezes. Aliás, aconteceu muito com a Marina Silva na última. A Marina Silva teve 21% em 2014 e teve 1% na última. Então, o eleitor, ele adere, sim, ao voto útil. Isso não é uma peculiaridade brasileira. Isso é assim no mundo todo. Por exemplo, na França agora, o candidato da extrema esquerda, lá, o Mélenchon, ele tinha lá 14, 15, 16, 17, no último dia ele perdeu para Marine Le Pen por 1%. Por quê? Porque os candidatos do PS, os candidatos da esquerda moderada descarregaram nele, que era a chance e o segundo turno quase foi. Agora, o Constantino, ele tem razão em uma coisa, mas ele tem, vou reavivar a memória em outra. Constantino tem razão na história dos arranjos regionais, que muitas vezes eles acabam mandando para o lixo os acordos nacionais. Isso também é histórico no Brasil. Então, o PMDB de Alagoas, ele não tem a mesma lógica eleitoral, por exemplo, do PMDB, do MDB de Santa Catarina. Isso acontece com todas essas siglas da dita terceira via. Agora, o PSDB é mais um exemplo. E agora, União Brasil, esses vários governadores aí que estão aderindo, acho que tem o Marcos citou, que estão aderindo agora à candidatura a Bolsonaro, eles fazem parte daquilo que me levou a fazer aquela aposta com o Constantino lá atrás, de que ia chegar um momento em que essa turma que foi Bolsonaro em 2018, que se fingia, enfim, mais de centro e tal... Não é, na verdade é a turma da centro-direita do PSDB, é a turma mais à direita do União Brasil, também do antigo MDB. Então, esses governadores, eu não tenho a menor dúvida e nunca tive desde o começo que eles vão apoiar o Bolsonaro. Então, por exemplo, o do Mato Grosso do Sul, né, o candidato lá do Mato, o Tucano do Mato Grosso do Sul, vai apoiar o Bolsonaro. E o que foi que ele disse? Ah, o meu partido nem define quem é um candidato a governador, como é que eu vou esperá-lo? Já vou aí de Bolsonaro, porque no meu estado, o Bolsonaro é o protagonista, é o majoritário. Então, essas lógicas regionais, elas vão sim fazer com que muitos líderes nos estados acabem pendendo para uma ou para outra candidatura, dependendo do grandão do mais
forte. Fala, Constantino.
Não, o Piperno tem um ponto, mas não por questões ideológicas, não é que sejam centro ou direita, é porque no Brasil tem só essa turma fisiológica que aponta para onde o vento vai. Então, eu acho que isso é muito mais indicativo de que eles percebem que o Lula não tem chance, que o cara já era, né? E não é uma questão de ser de direito ou não. Veja, hoje em dia, você ir contra o Lula e sua quadrilha é uma questão de ética, decência, bom senso, patriotismo, não querer cometer suicídio, araquiri, nada disso. É só sobrevivência. Veja, Bolsonaro disse... Ó, eu vou pegar três manchetes da Veja para não parecer que é de fonte suspeita. Bolsonaro disse a Bush... Aquele que o Piperno vive lembrando que era amigo do Lula, muito bem relacionado com o Lula. A Argentina, com volta de Kirchner, será nova Venezuela. Aí a Veja dá uma notícia logo depois, assim, uma manchete. A Argentina está longe de se tornar nova Venezuela, entenda por quê. E aí hoje chegamos à realidade. Crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. Isso na Veja. Bolsonaro tinha razão. Então, assim, as pessoas estão olhando e falando assim, você quer que o Brasil seja a próxima Argentina, que é a próxima Venezuela? Essa é a pergunta do pleito. O resto é firula. O resto é, tenho nojinho do Bolsonaro, acredito que ele é genocida porque a imprensa falou isso durante a pandemia. Não gosto do estilo do tiozão. São coisas tão secundárias, tão irrelevantes, perto do que se trata essa eleição, que, de novo, as pessoas que têm algum senso de patriotismo, de decência, né? E, portanto, são anti-Lula e antipetistas, elas vão querer evitar o destino argentino para o Brasil.
E é por isso que o pessoal da esquerda fica criando a narrativa de o ovo da serpente, né, está prestes a nascer, está prestes a sair. Então, isso. Por isso que essa é uma estratégia comunicacional muito subreptícia e safada, assim, com todo respeito, Piperno. Mas é safado ficar falando isso, porque... Antes da eleição anterior, era... Você não vai votar num fascista, né? Você não vai. Você sabia que o discurso dele é fascista? E daí começava o pessoal falando baixinho, porque você não pode falar muito alto, fascista gera mais engajamento. Parece que você sabe alguma coisa que a outra parte não sabe. Então eles falam baixinho. Isso é técnica argumentativa genial. Tem que tirar o chapéu para esse pessoal. E agora, repete. O filme repete. A diferença é que o filme repete com Fachin falando a mesma coisa, Barroso falando a mesma coisa. E isso me deixa preocupado. Porque é um baita de um papo furado só para ganhar eleição. E o PT faz isso muito bem. Esse negócio aí de receita é pra trouxa, porque no fundo eles estão fazendo o quê? A tese deles é ameaça à democracia. Eles não têm plano de governo, eles não têm nada. Eles só vão falar de ameaça à democracia hoje.
Agora, Paulo, tem um detalhe fundamental que a gente tem que considerar nesse ano, que é o seguinte: o que que os políticos querem nesse ano? Uma palavrinha mágica: reeleição. É isso que eu explico lá no meu artigo de hoje, no site da Jovem Pan, em que eu digo que o Supremo Tribunal Federal é o maior cabo eleitoral hoje de Bolsonaro contra Lula. A lógica é exatamente essa. Agora, quem vai ter problemas sérios pro Lula é o Ciro Gomes. Ciro Gomes vai bater pesado em Lula, será implacável com o ex-petista, o petista, e essa é a questão que vai fazer muita diferença nessa eleição. Ciro Gomes, numa entrevista que deu nesse final de semana, claramente ele poupou o Bolsonaro para espancar Lula sem piedade. Então, o sinal, aquilo que o Piperno colocou ainda há pouco, pode acontecer o inverso. Pode acontecer de Ciro, no fim das contas, se mostrar mais viável do que Lula, que está desgastadíssimo. E Ciro Gomes não. Vai destruir Lula no máximo que ele puder. Isso vai ser um ponto interessante dessa disputa pelo lado esquerdo da campanha.
Ô Piperno, eu tenho uma dúvida em relação ao Ciro Gomes, porque em 2018 ele viajou. O que você acha que ele faz agora?
Bom,
no segundo turno.
O Serrão já abriu.
Viaja de novo ou não?
O Serrão já abriu a hipótese dele ser o cara do segundo turno, o que me deixaria muito feliz. Ora,
não, mas caso isso não aconteça. Mas
caso isso não aconteça, eu ficaria muito decepcionado se ele viajasse de novo. Eu acho que a eleição, ela não se esgota no primeiro turno. Tá? O processo eleitoral, ele vai continuar, até porque a gente tem sim que inviabilizar essa chocadeira aí do ovo da serpente do golpe. Agora, eu queria só lembrar o Constantino de uma coisa. Aliás, o Constantino me lembrou de uma coisa importante. Ele falou da revista Veja, né? Você sabe que na semana passada, Lula e Bolsonaro empataram em pelo menos uma coisa. Cada um foi capa de uma revista. O Lula da Time, o Bolsonaro na Veja e mais um capítulo do episódio Rachadinha.
Fala, Constantino.
Falar o quê? O Piperno tem essas bobagens, né? E do outro lado eu tô falando aqui do destino da Argentina, que os nossos jornalistas fingem que não existe mais. Quer dizer, eu tô falando de coisa séria. Enquanto o outro tá achando que o motivo de votar em um ou no outro é porque um sai na capa da Time, que é uma revista decadente. Então, assim, de novo, eu tô falando de coisa séria. A Veja também é outra decadente. Eu tô falando de coisa séria aqui. Tô falando o seguinte: o cara que o governo Lula e o próprio Lula apoia na Argentina e que faz Lzinho de Lula para ajudar na campanha do Lula no Brasil, esse cara, junto com a Kirchner, porque ele é o poste dela, destruiu a Argentina. A Argentina é complexa, tem problemas, sim, e a situação já está se aproximando da venezuelana. A inflação, que era alta, subiu ainda mais, é 60% e tantos%. É o caos. E o cara seguiu tudo aquilo que os jornalistas militantes de esquerda no Brasil pedem e aplaudem.
Constantino, Cristina Kirchner lá estaria com 80% de impopularidade. Imagina isso, hein? Que trabalho maravilhoso que ela fez, né?
Eu acho que o risco de uma nova Venezuela é aquilo. À toa que alguém criou a expressão bolso chavismo. Inclusive, agora, Imagina, Constantino, que você tenha visto. Esse vai ser o primeiro governo, desde o Plano Real, a entregar o salário mínimo desvalorizado.
Eu vi na capa do Globo.
Só, né?
E não menciona pandemia nem guerra da Ucrânia.
Ah, sabia que ia ter a pandemia.
Não existe pandemia, claro. Não existe pandemia.
Inclusive,
não existe pandemia nessa
lá nos Estados Unidos, apesar da queda do PIB no primeiro trimestre, o salário aumentou, o desemprego está abaixo de 4%.
Você quer realmente defender o governo Biden do ponto de vista econômico? Esse caos que nós estamos vivendo aqui hoje?
Caos? Ué, mas
olha a sangria, por exemplo, dos mercados financeiros.
O ano passado, por exemplo, foi um ano de grande expansão econômica, está esquecendo?
Claro, né? Então é... Você coloca uma mola propulsora para baixo, lockdown à torta e à direita e solta, é óbvio que vai crescer no primeiro ano.
Pô, aqui podia crescer igual,
Piperno,
né?
Deixa eu só buscar aí entender essa expressão bolso chavismo. Marco Antônio, traduz para mim.
Eu tô um pouco chocado. Agora, no programa anterior, o Piperno usou a expressão pré-fascista. Bolsonaro é pré-fascista, bolso chavista. Então, quer dizer, o cara pega uma metralhadora retórica...
Mas peraí, o que é pré... Me traduz.
Eu preciso perguntar para o criador, magnânimo criador da expressão, porque ele gosta de usar sempre essas expressões enigmáticas que a esquerda ama, e eu já ouvi muito em sala de aula. Proto-fascista,
pré-fascista. Eu queria fazer justiça uma coisa.
Sim, senhor.
Fala. A expressão bolsochavismo, salvo algum lapso de memória, foi cunhado aí pela Vera Magalhães.
Nossa.
Eu acho que tem mais a ver com o bolso franquismo, porque o que o Bolsonaro faz é muito parecido com o começo lá da ditadura franca.
Aí, essa é a brincadeira, mas...
Eu não entendi o pré-fascista.
Então, tem a ver com isso, porque é o seguinte, jamais, desde o fim dos governos autoritários lá da Europa, né, Franco e Salazar nos anos 70, desde então, jamais uma ditadura relevante aqui do Ocidente elegeu alguém tão próximo do fascismo quanto o Brasil está pertinho.
Por isso vamos lá. O conceito de fascismo.
Só um minutinho.
O conceito de fascismo.
Não, de novo, é que o Piperno, assim, eu humildemente faria com o Piperno. A gente entraria numa sala de aula para abrir uns livros e tentar retomar um pouco dos princípios norteadores, do fascismo, do nazismo, todos esses coletivismos aí, para ele entender direito do que se trata isso, né? E usar a expressão de maneira adequada. O que o pessoal do partido do Bolsonaro, o que o pessoal da campanha do Bolsonaro prega, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas a esquerda adora taxar as pessoas de algo que ela não conhece, propositalmente, para usar isso daí de maneira eleitoreira. Então, como todo mundo não gosta de nazista, de fascista, mas aceita muito bem os comunistas da vida, então eles ficam felizes. A gente entrevista aqui na Jovem Pan comunista, o Orlando Silva. Orlando Silva. O deputado federal. E ele, né, um cara empolado, educado, muito sóbrio, assim, fala coisas de comunistas, coisas que comunistas falam. E a gente não tem problema com isso, mas deveria ter, com socialista também. Então, eu acho muito estranho a esquerda usar esses nomes, sendo que ela é a maior mola propulsora desses ideários. Ela é a origem de tudo isso. O Piperno não fala de libertário, nem de anarcocapitalista, ele não fala de ninguém que é a direita de verdade, lá a extrema direita. Ele usa de maneira equivocada a expressão extrema direita para designar fascista e nazista.
Serrão. O Bolsonaro tem zero característica fascista. O que é o fascismo, tecnicamente falando? É quando você emprega as corporações junto ao Estado para um projeto autoritário. O Bolsonaro está pregando e atuando exatamente o contrário disso. Então, Bolsonaro pode ser tudo menos fascista. Então, isso é a primeira falha. No Brasil, a gente tem uma outra mania que é o tal do socialista. O socialista é uma picaretagem, porque, na verdade, ele é o quê? Ele, em geral, ele é um comunista envergonhado. É o cara que não tem coragem de assumir que ele tem o ideário comunista, que é muito claro. Que é claro, principalmente, inclusive, na ocupação da máquina estatal, que, em algumas características, parece até o fascismo. O comunista ocupa o Estado de maneira muito parecida como o fascista também teve a pretensão de fazer, chegou a fazer na Itália. Então, esses conceitos, essas ideias fora do lugar, não servem para conceituar no Brasil. Mas a esquerda, ela adora rotular, usa o rótulo errado e vai perder feio essa eleição exatamente porque eles estão falando besteira. Porque eles não têm uma categoria certa e não têm proposta para o Brasil. Por isso eles vão perder.
Mas funciona.
Não, fala proposta o Lula até admite que não tem, né? Mas se me permite, eu sempre falei isso também, eu sou alguém que estudo sobre liberalismo, sobre conservadorismo, sobre fascismo, socialismo. Então, eu dou valor aos rótulos. Eu reconheço que a esquerda usa de forma não só totalmente ignorante, como uma blindagem. Como nisso aí eu concordo com o nosso colega Fiuza. Quando se chama um Barroso de progressista, é tudo que ele mais gosta. Você tem que chamar ele de golpista. Alguém que está querendo empurrar a história, que não é o papel de um ministro supremo. Então, o Lula não é socialista nem nada. O Lula é picareta, ladrão. Agora, tem uma coisa interessante que o Marco Antônio disse. Eles acusam os outros do que fazem tudo, e isso é verdade. E quem chamou atenção foi o Leandro Ruschel, e é uma coisa importante. Repara que essa patota toda do sistema carcomido, corrompido, tem começado a falar demais da conta em golpe. Golpe, golpe. Você não consegue apontar nenhum indício de golpe vindo do Bolsonaro. Ele criticar as urnas, isso aí tem 1/5 dos brasileiros que desconfia, e com toda a razão, né? Porque são mais atentos ao que acontece. Então, você criticar, querer mais transparência, não é golpe. Então, não há nenhum indício de golpe. Mas eles não param de falar em golpe. Como eles acusam os outros só daquilo que eles são e fazem, Será que essa turma está engendrando um golpe por aí?
Vai
essa
saber, é a né? Porque em nenhum momento o Bolsonaro disse que se não ganhar a eleição vai virar o jogo. Em nenhum momento.
Antes de você
em
passar.
Em nenhum momento disse isso.
Antes de você passar
para o então, golpe
para dar a devida tréplica a ele, que ele vai precisar, eu acho, um tempinho aí. Mas é a mesma coisa, Paulo. É o equivalente ao Black Lives Matter nos Estados Unidos, nossa, botando fogo nas lojas, acusando a elite branca opressora, heterossexual, sei lá, de ser violenta. Mas uma violência simbólica, uma violência no discurso. Só que os prejuízos causados por eles são comprovadamente no plano de bilhões já, 2 bilhões de dólares dessa balbúrdia, dessa maluquice que foi o movimento Black Lives Matter. Então o que eles fazem? Eles agridem, falando, pare de me agredir, estou sendo agredido com palavras, estou sendo agredido por uma elite preconceituosa. E eles botam fogo. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando você começa a falar em ameaça, eu tenho medo que eles deem um golpe.
Isso é Marcuse. Marcuse deu a senha para essa coisa toda. As palavras ofensivas do sistema opressor, não sei o quê, que domina tudo, e você tem que reagir a isso com violência verdadeira. Né? Então, a violência do bem foi criada ali por Marcuse, a turma toda de Franco.
E a nossa dita esquerda foi doutrinada em cima dessas bobagens do Marcuse. Escola de Frankfurt deturpada. Isso é que é pior.
Muito bem, Piperno, escolhe quem que você quer rebater.
Não, Paulo, você sabe que, voltando à questão dos regimes autoritários, aliás, o Bolsonaro já deu mais um monte de sinais aí de que...
Dá um!
O processo... Um! Eu vou te dar um. Eu vou te dar...
Já um porque, ato concreto!
Já que você pediu... Um ato concreto!
O André Mendonça que botou a lei de segurança nacional eu vou te dar contra o coitado lá do Felipe Neto.
Eu vou te dar...
Hoje é só início de semana, Piperno. Eu pedi para você escolher. Quem é que você vai rebater?
Eu vou te dar três, assim, só para brincar, vai. Bolsonaro, por exemplo, depois do 7 de setembro, naquela famosa entrevista lá à revista Veja, ele fala lá que pessoas próximas a ele incentivaram a jogar fora das quatro linhas, mas ele resistiu. Eu até hoje queria saber quem são as pessoas desse entorno. Agora, tem aliados, vários, que querem a volta do AI-5. O próprio presidente falou que não vai aceitar o resultado das eleições se ele achar que as eleições não foram limpas. Quem é ele para, né, achar isso? Quais os dados que ele tem, né? Então, no 7 de setembro, por exemplo, tinha gente que queria entrar lá no Supremo para pressionar ministros, juízes. Então, são muitos os sinais, né? Agora...
Que besteira... Meu Deus, o Piperno, a esquerda americana democrata aqui está ameaçando invadir as casas dos juízes para não deixar reverter a Roe vs. Wade. E eu não vejo você falar que o Partido Democrata é um partido fascista.
Olha, e o seguinte também, né, Constantino? Quem defende a volta do AI-5 é quem está falando aí em regular e regulamentar a mídia. Isso aí é AI-5, que uma das medidas do AI-5 foi censurar a imprensa. Então, quem quer censurar a imprensa não é o Bolsonaro.
Mas aí você tocou
não
um
é o Bolsonaro.
Mas, por exemplo, André
não
Silvano.
É o Bolsonaro.
Mas, por exemplo, Daniel Silveira falou disso. O filho do presidente já falou disso. Mas, enfim, muita gente fala em AI-5. Agora, você sabe que tudo isso aí me faz lembrar da história de um teórico de direita que eu li outro dia, agora me foge o nome. Então ele estava, Constantino, tentando enquadrar o que foi a ditadura Pinochet. Aí ele falou, olha só que sofisticação teórica. Ele disse que a ditadura Pinochet era, segundo ele, de difícil classificação, porque ela foi de direita e ela foi de esquerda. Eu já quase caí da cadeira. Ela foi de direita por conta das medidas econômicas que ele implantou no Chile e tal, mas foi de esquerda por causa da repressão em massa lá no Estádio Nacional. Olha só que sofisticação, né?
Não, o problema é o cara usar essas categorias que não dizem absolutamente nada. Direita e esquerda não explicam mais nada na história da humanidade e os caras ficam usando esse papo furado. Pô, vamos parar com isso.
Muito bem, vamos falar de urna eletrônica agora? Vocês topam porque o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apontou erros e rejeitou as 7 recomendações feitas pelo Ministério da Defesa em março deste ano sobre o sistema eleitoral. Ciente e cumpridor do seu papel constitucional ao longo dos últimos 90 anos, este tribunal manterá sua firme atuação voltada a garantir paz e segurança nas eleições, a aprimorar o processo eleitoral, a propagar informações de qualidade e, acima de tudo, exortar o respeito ao resultado das eleições como condição de possibilidade do Estado de Direito Democrático e de uma sociedade livre, justa e solidária nos termos da Constituição. Foi, inclusive, o que disse o ministro Edson Fachin. As Forças Armadas fazem parte da Comissão de Transparência das Eleições, criada pelo TSE no ano passado, com o objetivo de tornar as disputas eleitorais mais transparentes e, inclusive, mais seguras. Em relação às críticas feitas ao sistema eleitoral no Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou: candidato não pauta eleição. Marco Antônio, ele está certo?
Olha, o Rodrigo Pacheco é uma... É triste, né? Você vê um cara tão fraco assim no... na presidência do Senado Federal. É um desperdício. Eu realmente fico entristecido de ver como a gente podia ter lideranças boas aí promovendo um ambiente justo de equilíbrio entre os poderes num momento que a gente precisa tanto, principalmente com esses anseios impetuosos aí de um Supremo Tribunal Federal que está transbordando da sua competência, que está agindo de maneira ativista e que está fora do seu lugar de fala, né? Acho que essa é a melhor expressão para usar agora em desfavor do Supremo Tribunal Federal. Eles não deviam simplesmente falar de uma série de temas que eles estão falando, tem uma miríade aí de milhares de assuntos que foram pautados por eles, que estão completamente fora da competência jurisdicional. E, infelizmente, o único fulano que poderia ajudar no controle dessa loucura ativista do Supremo é esse cara, que fala uma bobagem dessa. Então, quer dizer, todos os candidatos... A maior excrescência que existe é o Tribunal Superior Eleitoral. A gente criou esse monstrengo bizarro que tem todas as funções. Ele fiscaliza a eleição, eles pedem normas regulamentares sobre o período eleitoral também, que é bizarro. Então ele acaba julgando também.
Legislando.
Então ele faz tudo. Ele é executivo, ele é judiciário, ele é legislativo. A hora que você vê, tem o quê lá? Vai ter o Alexandre de Moraes tocando a festa. Então, óbvio que a população fica com a suspeita de que pode ser gerado algum ovo da serpente pipérnica aí, só que nesse caso em favor do Lula. É uma suspeita normal, qualquer pessoa tem essa pulga atrás da orelha. Por quê? Porque você vê o Alexandre de Moraes, logo depois do decreto de graça para o Daniel Silveira, falando, não, R$405 mil de multa e volta com a tornozeleira. Quer dizer, qual o limite dessa pessoa? Ainda mais dando mais poder a ela dentro do TSE. Então, eu acho que ele está completamente dissociado de um debate público honesto. Ele está querendo proteger o dele, Rodrigo Pacheco, porque ele tem ação no Supremo Tribunal Federal.
Olha, sim, só, a gente está discutindo aqui no Trezinho justamente aquela comissão, que inclusive já foi pauta aqui do programa, a gente avaliou a participação das Forças Armadas nesse processo eleitoral e, segundo consta, inclusive, o TSE já está discutindo internamente para acabar com essa comissão por conta do uso, de um possível uso político das Forças Armadas na eleição deste ano. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: se essa comissão for encerrada, o que acontece, Serrão?
Posso falar sinceramente? Acontece nada. Porque uma comissão de transparência que trata de um processo que não tem transparência, ela é inútil, é igual a zero. Então não adianta agora o ministro da Defesa, que foi comandante do Exército, dizer que ele que quer ser o titular de participar dessa comissão. Essa comissão, por si só, já é uma farsa, porque não temos transparência eleitoral no Brasil. Ponto. Não estou dizendo aqui que o processo eleitoral seja desonesto. Não dá para afirmar isso. Agora, o que eu posso afirmar categoricamente é: o nosso processo eleitoral não é transparente. Não tem o voto impresso para conferir o voto eletrônico. Então, ele não é transparente. Esse é um dado objetivo da realidade que não pode ser negado. E não temos o voto impresso pela covardia dos políticos e pela pressão espúria dos juristocratas. Isso também tem que ficar muito claro. Então, nós vamos para uma eleição tendo que acreditar no trâmite sigiloso eleitoral. Vou usar de novo a expressão. A gente tem que acreditar no dogma do resultado que vai ser proclamado pelas urnas eletrônicas sem direito à conferência. Então, essa comissão de transparência não serve para absolutamente nada. Então, acabar com ela ou não fará diferença zero. Ou menos 13, se você preferir a conta.
O Piperno, o tribunal insiste que não há aquela sala secreta que o presidente da República tem dito há tanto tempo.
Olha, Paulo...
Você me dá só um minuto, Piperno? Claro. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5 horas e 39 minutos.
Jovem Pan News.
Quer sentir mais emoção a cada rodada do campeonato? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela à brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê 776, Moema. E-mail reservas@chiadorestaurante.com.br.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Dito de maneira muito suspeita desde o começo, com ingerência no legislativo para impedir uma PEC, tratando urna eletrônica como cláusula pétrea do país, em vez de entender que o Brasil está lá atrasado com Butão e Bangladesh, enquanto que vários outros países ou têm papel, ou têm pelo menos as urnas de nova geração com voto impresso. Aliás, a Argentina é um desses países.
Até o Paraguai, então, Constantino, até o Paraguai.
E a França, que o iluministro Barroso gosta, nem se fala. Lá é voto com cédula mesmo. Aí o TSE tem vídeo, já que o Piperno falou de vídeos antigos, o TSE tem vídeos explicando que não tem nada demais essa história de voto impresso. E, de repente, o TSE, na figura de Barroso e companhia, espalham fake news, dizendo que querem a volta do voto em papel. Quer dizer, quem não está suspeitando disso, isso fora a soltura e a elegibilidade do ladrão do Lula, sim, pelo mesmo grupo do Supremo, que está também no TSE, e o Alexandre de Moraes vai ser o presidente, o cara que persegue com inquérito ilegal bolsonaristas, quer prender jornalista e por aí vai. Não, o Piperno está tranquilo, o Piperno confia no TSE. Eu prefiro confiar não só na minha análise e no meu juízo, como nas Forças Armadas, que estão incomodadas com isso tudo. Eu entrevistei o deputado Felipe Barros ontem, e ele está muito em cima dessa questão toda. E ele apontou isso, olha, existem medidas paliativas que poderiam ser tomadas e o TSE não vai querer tomar, como, por exemplo, 300 mil urnas que já têm capacidade de comprar impressora e acoplar, e o presidente já disse que dinheiro não faltaria para isso. Por que que não vão fazer? Porque não querem transparência. E quem não quer transparência quer o quê? Quer lisura? Quer repetir que a confiança sou eu, a garantia sou eu, e quem discordar vai preso. Isso é sistema democrático transparente? Isso não é coisa séria, isso não é coisa de país sério. É até perigoso falar em país sério, porque avacalharam até a democracia americana. Recomendo a todos o documentário 2000 mulas do Dinesh de Souza, que mostra o tamanho do buraco. Agora, no Brasil, você levar a sério essa turma do Supremo barra TSE, dizendo lá garantia sou eu, ninguém sabe quem são esses técnicos do TSE, que o negócio acontece de forma muito secreta. E aí nós temos que confiar nessas figuras impolutas. O Fachin respondendo com blá, 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 não, é o nosso sistema e eu sou obrigado a ir para casa e acreditar no Fachin, que é garoto propaganda da Dilma, que é simpatizante do MST? Você dá licença, eu fico com as Forças Armadas.
Ô, Consta, eu entendo a questão da desconfiança, mas na parte prática, o que você sugere?
Então, pelo menos o presidente já disse que o PL pretende fazer auditoria. O problema é que o PSDB descobriu, do jeito mais duro, que não é possível, porque contratou especialistas em 2014 e não foi a lugar nenhum. Rapaz. O Carlos Sampaio, o deputado, leu a conclusão na época e disse que os especialistas não puderam. Agora, o artigo 66 da lei 9504 de 97, que é a lei da legislação eleitoral, diz claramente que qualquer partido pode pedir, demandar, exigir uma apuração paralela, até mesmo em relação ao sistema. Pode ter um próprio sistema para averiguar. Então, o TSE vai deixar ou vai chamar isso de golpe? Porque o Bolsonaro já disse que o PL vai fazer isso. É o mínimo que tem que ser feito. E as Forças Armadas em cima. Agora, não tem solução, porque tudo isso é paliativo, uma vez que o sistema é opaco e o que você digita e o que é computado, você nunca, nesse sistema, vai ter certeza.
A única solução segura era o voto impresso, que o sistema sabotou, não permitiu que você pudesse conferir o boletim de urna eletrônica com o voto impresso. Essa seria a única maneira transparente.
Fala,
o resto é conversa fiada.
Não, sobre o que o Carlos Sampaio disse, então assista o Zé Maria Trindade, que ele também fala sobre isso. E é exatamente o que disse depois o Carlos Sampaio.
Ah, é que o Piperno não é conveniente para ele usar o Zé Maria Trindade como uma espécie de argumento de autoridade.
Eu assisti.
A gente discorda do Zé Maria. Isso, qual que é o problema?
Eu assisti o vídeo. Por quê?
O Zé Maria, ele fala, e ele sempre defendeu a rigidez das urnas. Ele fala das comissões internacionais que vieram no Brasil, que analisaram.
E no caso do Carlos Sampaio, ele não está inventando, não é a opinião dele. Ele cita o que o deputado falou.
Então diz aí, os especialistas do PSDB não disseram que é inauditável?
Os especialistas do PSDB, depois de concluído o processo, atestaram que foi tudo lícito.
Não, o que
não, não é auditável.
Não é isso, não.
E que... Não. E que eles tinham auditado, com possibilidade de verificação.
Tanto que você não sabe. Depois
se esse sistema fosse auditável, ele daria brecha para fraude. Ele tem que ser fechado, pô. Para com isso.
O sistema é fechado e quando computa.
Ou ele é fechado ou ele é aberto.
Isso, ele é um sistema fechado, ele não está conectado.
Então ele não é auditável.
Não é isso. Ele não é um sistema que ele pode ser acessado por um outro.
A questão é, o Piperno ele pede.
Não é esse o ponto.
Voto de confiança. É isso.
O programador pode computar. Não é essa questão. O Piperno está trazendo aqui desinformação para poluir, cortina de fumaça. A questão não é essa, o programador não é depois, não é um hacker invadir durante a eleição. A preocupação da imensa maioria não é essa. A preocupação é a programação já ser viciada e ter lá uma certa quantidade de votos X que vai para Y.
O voto impresso ia acabar com essa dúvida. Só o voto impresso ia acabar com essa dúvida e o voto impresso seria apurado em 20 a 30 minutos na própria sessão eleitoral, 100%. De amostragem.
Aí eu vou então acreditar em quem durante 3 anos lançou uma série de dúvidas sem apresentar qualquer prova, inclusive numa live, mentiu que ia apresentar e não conseguiu.
Mas o A questão não é a dúvida, Piperno. A questão é garantir a segurança.
O ônus.
O O Tribunal Superior Eleitoral sabotou a possibilidade de nós termos segurança eleitoral. Isso é inadmissível. Não dá para aceitar isso. E a classe política medrosa, covarde, idiota, aceitou esse jogo. Isso é imperdoável.
Isso é equivalente de você falar que a pessoa que é acusada de algo, ela tem o ônus de provar a inocência dela. Na democracia, o ônus de provar que o sistema é rígido é de quem organiza a festa democrática, meu amigo. Se você organiza a festa democrática...
Você está invertendo o ônus da prova agora?
Não, é o contrário. Quem tem o ônus de provar lisura, rigidez, transparência,
tá fazendo
é
todos
o Tribunal Superior Eleitoral.
Com as Forças Armadas há muito tempo. As Forças Armadas estão nisso desde o ano passado, participando de uma série de testes. Olha. Lançaram alguns questionamentos e que foram todos respondidos.
O Brasil tem um dos centros de guerra cibernética mais modernos e preparados do mundo. Já venceram até batalhas internacionais nesse setor. Então, as críticas, as dúvidas que são levantadas ali são sérias, não são levianas. Por que que o Tribunal Eleitoral não quer levar isso em conta? Porque eles não querem mexer em nada, essa é a verdade. Eles não aceitam mudança
alguma.
E quem
são, Serrão, quem são esses programadores do TSE? Alguém sabe, alguém viu, alguém conhece? Eu quero saber. E se for um bando de petista militante, a gente vai ficar mais tranquilo ou mais desconfiado?
Eu acho que...
Mas o problema
em nome da transparência...
O problema é que quando fazem as perguntas e quando aconteceu o que aconteceu com o Bolsonaro dele falar na live, chamam ele de criminoso porque ele mostrou um negócio que não estava nem sob sigilo de um hacker que estava invadindo o sistema do TSE.
Sobre
isso. Isso tudo aumenta a nossa desconfiança.
A respeito de quem são aí os programadores e tal, eu tenho a impressão que isso já tenha sido... Que esse questionamento já tenha sido feito pelo Exército entre as 80 e tantas perguntas que fizeram para o TSE.
E aí você acha que está tudo respondido de forma satisfatória e outros acham que não. Aí sabe qual vai ser a tática da imprensa pipérnica? Vai ser acusar, como já está fazendo até ministro do Supremo, né? Que alguns de vocês parecem até porta-voz aí do Barroso e companhia. Vai dizer que o Exército é capacho do presidente Bolsonaro.
Mas é isso que eles estão querendo dizer.
Serrão, é gravíssimo. Você vai comentar sobre isso. A gente vai continuar com esse assunto, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, na volta tem mais discussão aqui na Jovem Pan News.
Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vergara.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand.
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Capacidade tecnológica de construir uma urna de 30 anos de idade, isso é uma piada de muito mau gosto. E tem muitas coisas suspeitas no caminho. Para começo de conversa, e basta ver a reação da turma, quando o presidente e o deputado Felipe Barros trouxeram a público um inquérito da Polícia Federal aberto contra um hacker que passeou lá dentro meses e que preferiram atirar no mensageiro, falando que era sigiloso, não era, em vez de ter que lidar com a situação em si, com a essência do que foi trazido e revelado. Um hacker passeou pelo sistema, o que aconteceu ali? Então, são coisas que ficam na cabeça. Esse supercomputador centralizador do TSE, que ninguém consegue mapear e compreender, e que aglutina todos os votos, isso é outro fator de risco e de suspeita. Então, de novo, pessoas que acreditam no sistema são pessoas que estão hibernando e não consomem política de uma forma séria. Talvez consumam alguns outros veículos aí que só tem narrativa oficial do Supremo. É a assessoria de imprensa do Barroso. Aí, beleza.
Marco, para a gente fechar, bem curtinho.
Não, isso que o Constantino falou, eu subscrevo. E, assim, a premissa básica de qualquer sistema são as redundâncias. Eu quero saber de maneira clara, transparente, inequívoca, quais são as redundâncias que provam a sua idoneidade. Se você não consegue gerar credibilidade, como é que... Não é só o Piperno, eu acho ele até vítima da circunstância de acreditar. Eu acho que... Como é que eu vou acreditar no conto da carochinha de um ministro do TSE que eu não sei qual é a origem, a visão ideológica dele de mundo, eu não sei qual é o tipo de aderência que ele tem ao poder que ele está lá usufruindo. Então, quer dizer... É natural desconfiar, independentemente do que ele falou, o Piperno falou de ser a bola da vez ou não para o Bolsonaro, ser bom agora ou não para o Bolsonaro, eu acho que todo mundo tem que ter a dúvida como premissa no que se refere a um sistema eleitoral. Só uma pessoa muito inocente para acreditar em qualquer coisa que falam para ela.
Eu não gosto de mentira. Quando alguém fala, olha, eu vou apresentar na televisão provas disso e não traz nada, ele é um mentiroso.
Então, se eu odeio o Lula, né?
Não, eu...
O maior mentiroso da face da terra.
O teu presidente fez isso numa live aí,
Ciro Gomes, outro mentiroso.
O teu presidente, ele fez isso.
Você odeia mentiroso?
Eu odeio mentiroso, opa.
Gente, vamos mudar de assunto aqui no nosso 3 em 1, porque após anunciar um lucro de 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço de venda do diesel para distribuidoras. O valor do combustível vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento aí significativo. O presidente Jair Bolsonaro chamou os ganhos da estatal de estupro. No final de semana, o mandatário pediu que a empresa não aprovasse novos reajustes. No lançamento da pré-candidatura, o ex-presidente Lula culpou a Lava Jato e os governos de Bolsonaro e Michel Temer pelos aumentos nos combustíveis. Segundo o petista, manter o controle da estatal é questão de soberania. Cinco petroleiras, que estão entre as maiores exportadoras do mundo, reportam baixas de US$ 38 bilhões por conta justamente da guerra na Ucrânia. Enquanto as outras empresas registram prejuízos, a Petrobras relata lucros. E aí eu vou querer discutir rapidamente aqui com vocês, a gente tem alguns minutos ainda antes do programa, vou pedir para vocês serem muito curtos. Como é que vocês enxergam esse novo aumento? É muito prejudicial eleitoralmente para o Bolsonaro? O Serrão começa.
Totalmente prejudicial. Agora, o Bolsonaro tem como resolver esse problema. A União Federal é acionista majoritária da Petrobras. É só convocar uma reunião do Conselho de Administração e acabar com essa equivalência que, no momento, não é adequada. Perfeito. Para a realidade brasileira.
Um tweet, Constantino.
Respeito essa opinião, mas discordo. Sei que tem um desgaste político, mas a empresa tem que ser livre para praticar seus preços. E o problema maior é ela ser estatal e ter controle acionário majoritário do governo.
Marco, você.
Ele que use o lucro da União no que ele quiser, onde ele quiser, mas o preço tem que flutuar de acordo com o livre mercado.
Piperno, o que você acha que vai dar?
As pequenas petroleiras do Brasil também estão lucrando bastante, divulgaram um balanço nesses últimos dias, então não é só a Petrobras que ampliou aí os seus ganhos.
Muito bem, gente. No início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que a aliança do PT com uma terceira via pode ameaçar a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. O resultado parcial na tela, produção, para a gente verificar como foi o voto da nossa audiência, 90,3% não acredita que vai ameaçar o projeto de reeleição de Bolsonaro, 9,7% acreditam que sim. Ponto final nessa nossa edição de segunda-feira aqui do 3 em 1. Os meus agradecimentos, em primeiro lugar, à nossa audiência, a todos que nos acompanham, e segundo, ao nosso time, Constantino Piperno, Marco Antônio, Jorge Serrão. Senhores, a gente se vê amanhã às 5 horas da tarde aqui na Jovem Pan News para conversar e debater muito mais. Muito obrigado, gente. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, estaremos juntos até às 8 da noite com a Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e mais uma vez hoje com a gente o Roberto Mota. Vamos aos destaques. TSE divulga respostas para sugestões da defesa e diz que não há sala escura de apuração. Petrobras anuncia aumento de 40 centavos no preço do diesel para as distribuidoras. Um deputado petista interpreta comemoração de gol como sinal de apoio a Lula. São os destaques desta segunda-feira para você. Seja bem-vindo. Começando os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos Is.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, encaminhou aos integrantes da Comissão de Transparência das Eleições nesta segunda-feira o ofício com as respostas técnicas da Corte às opiniões e recomendações feitas pelas Forças Armadas. No documento, Fachin analisa os 7 tópicos destacados pelos militares. Segundo o ministro, seu objetivo com as respostas é apenas prestigiar o diálogo no âmbito da comissão e que o quadro de normas aplicado.
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.